Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, eu sou a jornalista Graziela Duarte e este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta primeira edição de 2016, também a primeira edição da gestão 2016-2017, vamos tratar sobre a atuação política e institucional da Ajuris no Estado e nacionalmente. Destacaremos o trabalho realizado desde o começo do ano no Congresso Nacional para barrar o projeto de lei 3.123 e também sobre a manutenção da jurisdição eleitoral com a Justiça Estadual. Participam do programa o presidente da Ajuris, Gilberto Schaefer, e a vice-presidente administrativa, Vera Lúcia De Boni. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no nosso primeiro programa da gestão.
Obrigado, Grazi. Igualmente é um prazer estar aqui nesse momento para conversar com os colegas. Cumprimento a vice-administrativa da atual gestão, minha colega Vera De Boni, que também se associa aqui nessa conversa, e cumprimento a todos os colegas que nos escutam pela rádio web.
Grande prazer estar aqui, Grazi, e também estendendo os cumprimentos a toda a nossa equipe que trabalha com a comunicação social, um cumprimento muito carinhoso a todos os colegas que nos ouvem, e trazendo o destaque de que nós estaremos sempre disponíveis e, na medida do possível, buscando trazer o máximo de informações a toda a classe, sabendo que essa é uma diretriz estabelecida pelo Gilberto, presidente da associação, e que também é a diretriz de todo o grupo de trabalho que está ao lado dele.
Bem, muito obrigada. Essa gestão já começou com uma forte demanda mesmo, né? A atuação tem sido constante nesses primeiros meses. Doutor Gilberto, a equipe, não só o senhor, mas a direção esteve recentemente em Brasília, onde a atuação envolveu um forte trabalho em torno do PL 3.123, que impõe alterações na fixação do teto de remuneração da magistratura e de demais servidores públicos e agentes políticos. Como está sendo o trabalho e quais as perspectivas em torno desse tema?
Em primeiro lugar, é preciso dizer que esse é um PL que se origina de uma má compreensão do sistema remuneratório da magistratura. Então, no que tange a magistratura, o projeto é mais amplo, porque ele procura também atingir o executivo e o legislativo, onde nós muitas vezes sabemos que há grandes distorções, né, pela complexidade de toda a máquina federal. Mas no que tange a magistratura, nós sentimos especialmente uma má compreensão do sistema remuneratório, uma leitura muito equivocada por parte dos parlamentares, e exatamente sobre isso que nós começamos a conversar com os parlamentares para mostrar como é que funciona, o que está envolvido, quais são as escolhas disso e quais são os reflexos para o sistema de serviço público. O projeto, do nosso ponto de vista, ele contém diversas inconstitucionalidades, porque, em primeiro lugar, ele é um projeto que ele é de iniciativa do Poder Executivo, então ele nasce no Poder Executivo, ele não nasce no Poder Judiciário como deveria ser. Então, para nós, isso é um grave vício já do próprio projeto. Em segundo lugar, ele é um projeto que tramita sobre a forma de lei ordinária, quando ele deveria tramitar no que tange a remuneração da magistratura, no nosso entender, sob a forma de lei complementar. Então, esse é outro grande vício. E, em terceiro lugar, ele é um projeto que ele disciplina matéria constitucional, matéria que está na própria Constituição, inclusive com interpretação do Supremo a esse respeito, como é o caso do subteto estadual no patamar dos salários, dos subsídios, né? Esse é o nome técnico, né? Dos subsídios dos desembargadores. Então, vamos dizer, a primeira conversa é no sentido de mostrar que há inconstitucionalidades no projeto, mas o que nós notamos, e isso é preciso que o colega fique bem ciente, que você argumentar com o político de que há uma inconstitucionalidade, isso nem sempre comove o político. O político, ele tem outras razões. Então, nós começamos também a argumentar de graves distorções que há no projeto, como, por exemplo, colocar no teto a substituição, né? E num momento de crise em que, por falta de recursos, muitas unidades jurisdicionais não podem ser providas, então isso causaria, sem sombra de dúvida, um grave prejuízo à prestação jurisdicional. Outra questão que para nós beira o absurdo, né, o absurdo do sistema, é colocar dentro desse teto verbas decorrentes de decisões judiciais. Ora, justamente quando você está pagando uma verba decorrente da prestação jurisdicional é porque você não pagou aquela verba no devido tempo. Então isso para nós também é uma grande distorção. Além do que, tem uma outra questão grave, que é a questão da gratificação eleitoral, que se busca suprimir, e isso foi uma conquista por um trabalho que a magistratura fez de construção das eleições. Né? Então, nós, vamos dizer assim, nós enxergamos algumas distorções, e eu conversava há pouco com a Vera, né? Outro aspecto que nos chama a atenção é o próprio um terço de férias, né, que se coloca no subsídio. Então, isso fere frontalmente uma norma, uma disposição constitucional que diz que as férias vão ser acrescidas de um terço. Isso vale para qualquer trabalhador, evidentemente que vale também para a magistratura.
Doutora Vera, a senhora também esteve em Brasília, acompanhou esse cenário que o doutor Gilberto está nos traçando. O que pode se passar, então, para o associado, de que forma que a magistratura pode se unir em torno dessa questão?
Essa é uma conclamação que a MB já fez, a Júris também tem insistido com os colegas, de que nesse momento em que o argumento jurídico parece que pouco ou nada afeta o convencimento do espectro político, nós chegamos a ouvir em Brasília respostas de alguns deputados dizendo que para eles não importava o argumento de que nós estávamos apontando questões de inconstitucionalidade, porque eles se sentiam na necessidade de dar respostas ao público. Então, mesmo correndo o risco de estarem produzindo uma norma que fatalmente vai esbarrar numa discussão judicial e que fatalmente vai ter uma desconstituição, só que até que isso aconteça, nós vamos passar por um período de muito confronto, o que obviamente não é interessante para ninguém, nem para o judiciário, no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal, que vai ter que dizer a última palavra, e muito menos para toda a classe. Quer dizer, nós gostaríamos de que houvesse uma serenidade maior no enfrentamento dessas questões. E essa serenidade sob o viés jurídico nós não encontramos no Congresso Nacional. Então, hoje, a mobilização dos colegas encaminhando e-mails pessoais, não os e-mails institucionais diretos para o Congresso, porque muitas vezes isso não chega ao deputado. Fazendo contato direto com os deputados que conheça, fazendo contato direto também com as bases desses deputados, porque a gente tem que lembrar disso. Então, o deputado não se elege sozinho. Todos eles têm as suas bases eleitorais e o juiz da pequena comarca, do menor município, conhece essa base eleitoral, conhece o prefeito, conhece os vereadores. Acho que buscar fazer todo o esclarecimento do que significa este projeto, os colegas poderão ter uma contribuição fundamental na consequência do que isso possa produzir, já que hoje o PL 3123 ele está, entre aspas, em stand-by. O máximo do acordo que foi feito com as associações e também não só as associações de magistrados, mas do Ministério Público, de delegados, da própria Fazenda, foi de que seria retirado o regime de urgência por um prazo pactuado, entre aspas, e pactos verbais são entre aspas sempre, de 5 sessões, de que, portanto, provavelmente no início de abril nós tenhamos novamente a tramitação desse projeto. Então, nós temos hoje a possibilidade concreta dos colegas se mobilizarem, cada um na sua esfera, no seu lugar de existência, e buscarmos esse esclarecimento com a classe política.
É importante registrar, Grazi, e colegas, que nós estamos procurando os deputados gaúchos. Os deputados gaúchos, eles são os mais refratários a uma conversa, a ter um diálogo com relação a esse projeto, mas nós estamos buscando eles para explicar justamente as consequências dessa opção. Então, é esse o movimento que nós estamos fazendo agora. Nós, no primeiro momento, participamos bastante do movimento nacional, mas esse é o momento de nós também buscarmos aqui conversar com os deputados para explicar aqui na base deles o que, que acontece. Então, nós temos alguns programas, a gente está buscando junto com a MB ter uma conversa com toda a bancada gaúcha. A gente tem indicativos dessa conversa, vai ser marcado para o dia 30, então nós estaremos lá para participarmos dessa conversa com os deputados gaúchos e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui procurando os deputados e fazendo esse esclarecimento, mostrando a importância de não aprovar um projeto desses. É evidente que isso, a gente está falando aqui, fazendo essa reflexão, é evidente que nós vivemos um momento bastante conturbado no cenário político nacional. E isso traz dificuldades imensas de interlocução. Você não estabelece mais os partidos políticos como interlocutores, mas você acaba tendo bancadas marcadas por interesses setorizados, e isso prejudica a interlocução no Congresso Nacional. Hoje a gente fala e nota, a gente chama de bancada bala, bancada evangélica, bancada do boi e outros interesses que se expressam no Congresso, e esses interesses eles estão fora dos partidos políticos. Então isso dificulta bastante o nosso trabalho, porque acaba não tendo uma interlocução permanente no Congresso Nacional. Mas, por outro lado, nesse momento, levando em conta o atual cenário, eu acho que isso nos favorece no sentido de despriorizar esse projeto. Mas ela sempre é algo, vamos dizer assim, paradoxal, porque parece que por um lado esse é o caminho, mas logo, logo alguém, por esses motivos que a Vera falou bastante aqui, dar resposta para a opinião pública, vamos dizer assim, criar um certo populismo em torno disso, do significado disso, esse projeto pode se tornar importante. Então nós vivemos esse dilema, que a gente, vamos dizer, tem uma dupla visão do cenário, que qualquer uma das questões pode acontecer de um momento para outro e de uma rapidez muito grande.
Por isso é importante realmente esse contato individual com os deputados, né, doutor Gilberto, doutora Vera. Na semana passada, o presidente da MB, João Ricardo dos Santos Costa, ex-presidente da Ajures, participou da reunião do Conselho Executivo e deixou um recado para os colegas que nós vamos ouvir agora.
A estratégia da Ajures em mobilizar os juízes para entrar em contato direto com seus deputados, com os deputados que conhecem, é muito importante e foi fundamental para nós conseguirmos trancar esse projeto, esse PEG 3123, que é o que mais hoje pode nos prejudicar no que diz ao nosso vencimento.
É importante continuar com essa mobilização, presidente?
Sim, essa mobilização tem que continuar até nós conseguirmos mudar essa ideia de corte que eles estão querendo fazer na nossa remuneração.
Escutamos então a mensagem do Dr. João Ricardo dos Santos Costa. Doutora Vera, tem mais um ponto que a senhora gostaria de destacar dentro dessa tramitação, que é importante o associado dar atenção.
Hoje nós tratamos também da questão do desejo, vamos chamar assim, dos juízes federais e, em especial, da Associação Nacional dos Juízes Federais, de buscarem a competência da Justiça Eleitoral. Essa é uma discussão longa, antiga, que vira e mexe, ela reaparece, e agora no PL, no 3123, essa é mais uma das verbas que seria abarcada por essa limitação de teto. Então, hoje, quando o Gilberto pontuou muito bem, nós tivemos uma longa trajetória para conquistarmos uma remuneração digna pelo exercício da jurisdição eleitoral. Os mais antigos, entre os quais eu me incluo, nós somos do tempo em que nós fazíamos o eleitoral praticamente de graça. Tínhamos uma verba remuneratória que era irrisória, mas atrapalhava na declaração do imposto de renda do que qualquer outra coisa, porque não chegava a um salário mínimo. E hoje nós sabemos, a verba eleitoral não é para todos, mas para todos os juízes que têm essa jurisdição, ela é uma verba eleitoral que tem um regramento claro, que tem uma remuneração que, a meu juízo, na minha avaliação, ela é digna pela tarefa que é feita. E, uma vez estabelecido esse limitador de teto, essa também será uma verba a ser absorvida nesse limitador. assim como o que é absolutamente inconstitucional, mas que está escrito lá, a verba referente às férias. Quer dizer, no Rio Grande do Sul nós temos o limitador de férias em um terço. Sabemos que em alguns estados o limitador é um pouco maior. O pagamento de férias é um pouco maior. Então, nós vamos passar por um enfrentamento de questões de verbas remuneratórias que são indenizatórias na leitura do PL, que vai reacender questões que para nós estavam resolvidas há muitos anos, como entre elas o pagamento do eleitoral.
Está bem, nós vamos continuar tratando deste assunto no próximo bloco. Já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris.